Gazeta M 890. Importante é saúde.
Senhoras e senhores, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre saúde. Hoje vamos conversar sobre algo até que gostoso. Você vai entender o porquê. Tem pessoas que têm facilidade de lembrar-se do que sonhou, e outras pessoas, pelo contrário, têm dúvidas se sonharam, pois nunca se lembram. O fato é que o sono tem algumas fases. Então, será que todas as vezes que nós dormimos, nós sonhamos? Na realidade, para falar em sonho, é melhor falar um pouco sobre sono. O sono é um estado mental caracterizado por uma supressão temporária das atividades perceptivas, sensoriais e da própria consciência, com finalidade de repor as energias mentais, emocionais e físicas. O estado do sono é caracterizado por um padrão de ondas cerebrais típicas, essencialmente diferente do padrão do estado em vigília. O estado do sono, ele não é linear, ele ocorre em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Então, durante uma noite de sono, você tem aproximadamente de 4 a 5 desses ciclos de 90 minutos. E é em algumas dessas fases que o sonho acontece. Podemos ter, portanto, mais do que um sonho por noite dormida. E quando acordamos, podemos ou não recordar total ou parcialmente desses sonhos que tivemos. Por isso que muitas vezes nós achamos que não sonhamos, outras vezes achamos que sonhamos a noite toda. Então, acreditava-se, e ainda alguns acreditam, que os sonhos são mensagens divinas. Aliás, a gente pode observar que até na própria Bíblia há muitas passagens onde constam, por exemplo, que um anjo apareceu em sonho e revelou aí uma mensagem ou uma determinação divina a alguém. É comum ouvir que alguém sonhou com um ente querido falecido e que esse então deu aí uma mensagem solicitando que se fizesse uma oração, que fosse visitá-lo ao cemitério e assim sucessivamente. Mas foi a partir de 1850, 1900, que houve o nascimento da teoria psicanalítica, que chegou com Freud, que se chegou à conclusão de que os sonhos, na realidade, são a busca do equilíbrio para a satisfação do nosso inconsciente dos desejos que nós não conseguimos realizar quando acordados. E isso ocorre porque, na realidade, nossa mente inconsciente e nossos sentimentos não seguem, na realidade, um princípio da lógica, mas sim um princípio da analogia. E eu explico melhor. Um dia, por exemplo, que nós comemos um cachorro quente com bastante mostarda, cheiroso, saboroso, e que por algum motivo esse cachorro quente não estava muito bem, nós passamos mal, chegamos a vomitar, ficamos com dor de estômago. Nossa mente e nossos sentidos vão gravar isso. Então, nos dias subsequentes, e mesmo que nós já estivermos restabelecidos daquele mal-estar, se nos oferecerem um cachorro quente ou a gente chegar perto de um cachorro quente, teremos até repugnância, uma certa aversão. Isso pode durar, inclusive, dias ou meses. Isso, apesar de termos a consciência de que nem todo cachorro quente está estragado, o nosso inconsciente, ele fez, então, uma analogia entre comer cachorro quente e passar mal. E aí fica gravado em nossa mente. Ou então, uma outra situação que é muito comum, é quando uma pessoa, por exemplo, que gostamos, utiliza um determinado perfume E sempre que encontramos essa pessoa, temos uma boa sensação, esse encontro é muito satisfatório e agradável. Se em algum outro momento, em qualquer outro local, por exemplo, dentro de um elevador, tiver alguém utilizando aquele mesmo perfume, mesmo que eu não perceba efetivamente, objetivamente aquele perfume, nos vem de uma forma quase que inconsciente essa sensação agradável e prazerosa. E aí, se a gente observar bem, a gente vai ver que foi aquele perfume que aquela pessoa utilizava nos fez reportar emocionalmente aquela pessoa amada. Isso significa que a nossa mente fez uma analogia. E é assim que funciona. Então, dessa forma, quando sonhamos, nosso inconsciente utiliza desse mesmo mecanismo de analogia para resolver situações não resolvidas emocionalmente. E assim sonhamos coisas que, a uma análise superficial, não encontramos uma lógica do porquê sonhamos. No entanto, uma análise mais criteriosa, acabamos desvendando os reais motivos daquele sonho. Então, não há um padrão de analogia, porque cada indivíduo, em cada momento, ele tem uma representação de um determinado objeto. Por exemplo, sonhar com uma flor, ou uma flor pode representar para uma pessoa alguma coisa romântica, uma situação romântica, ou então um campo, e para outras pode representar, por exemplo, um velório, morte, cemitério. Para outros ainda, essa mesma flor pode representar festa, casamento e assim por diante. Cobra. Cobra pode ser um símbolo fálico, um símbolo sexual, e para outras pessoas essa mesma cobra pode ser aí insegurança ou perigo. Uma vela, da mesma forma, pode representar um símbolo fálico, sexual, ou então uma festa de aniversário, ou velório, ou salvação por ser um guia, uma pequena luz na escuridão, misticismo, religiosidade. Assim, não há uma lista de objetos que nós vivenciamos e suas respectivas analogias. Então, esses livros de interpretações e sonhos precisam ser um pouco mais cautelosos, porque para cada pessoa há uma representação diferente. Naturalmente, que esse é o lado científico do sono. Há, no entanto, algumas inferências não científicas que acreditam que no sonho nossa mente se desprende do corpo, indo para outras dimensões, vive em outras situações e, quando despertamos, lembramos dessa vivência em formato de sonho. Mas isso são inferências que a gente observa que algumas pessoas acabam tendo. O fato é que, quando queremos algo ardentemente, é comum sonharmos com essa situação, nos trazendo uma sensação de bem-estar. Então, por que não sonhar? Sonhar faz bem e não paga nada. Se não paga nada por isso. Por hoje é só. E eu sou José Roberto Portante para a Rádio Gazeta.